Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 242º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo incrível para caralho, meu. Está tudo incrível para caralho, menos aqui numa questão, que é a seguinte. Eu tinha preparado este episódio para ser o básico guia para a felicidade no Coraíso 3. Acho que é o 3, deixa-me cá ver. Se devia ter visto isso antes de gravar, talvez, pá, mas estamos aí com timings, ok? Estamos aí com timings, exatamente, é o 3 porque o último é de 2022. E pá, só qual é o problema? O problema é que vida continuou a existir, ok? E vida continuou a existir de caralho, meu, de caralho. E então vou dividir isto em duas partes, ok? Na primeira, tentarei então fazer um resumo do que foi a semana até aqui, daquilo que posso contar. Na segunda parte, terei então o guia para a felicidade no Coraíso, ok? E depois vamos para as recomendações. Por isso, quem quiser saber aqueles concertos pelos quais eu estou mais ansioso para ver em Paredes de Coura, pá, vai ter de ficar até ao fim quase. Temos pena, mas é a vida, meu, é a vida, é tentar agarrar a audiência. Quem só quiser a fofoca, pá, acaba a primeira parte e pode bazar, ok? Quem se tiver a cagar para a música, ouve só a fofoca, que edifica, e depois baza, ok? Mas então, vamos lá, vamos lá. Começámos então por dia 4 de agosto de 2023, em que tive o jantar com ex-funcionários da minha antiga fábrica, em que nós produzíamos solas de borracha para calçado, ok? E tipo, eu até me esqueci de mencionar isso no jantar, que, yeah, eu gosto, e lá está. Eu nestas cenas, eu não gosto de ser o centro das atenções, estás a ver? Eu gosto de estar ali no meu canto, observar a dinâmica, mas então não gosto de ser o centro das atenções. E só depois em casa é que me lembrei que há um episódio deste podcast, o episódio 86, alegadamente alego cenas, em que eu falo de um dos temas principais do jantar, que é o seguinte. A fábrica ardeu, ok? A fábrica ardeu em 2020. Curiosamente, ardeu no último dia de trabalho, antes das pessoas irem de férias, meia hora depois das pessoas saírem para irem de férias. Curiosamente, tipo, coincidências que acontecem, estás a ver? Então, nesse episódio eu gosto com isso porque digo bué da vez, alegadamente, isso aconteceu. Mas então, o que me deixou realmente feliz desse jantar foi que das pessoas que saíram da empresa, porque tem lá duas que ainda continuam, mas é tal cena, as duas continuam, aí já estão naquele patamar em que, ok, podes continuar nesta situação. É só para, tipo, estressas-te mensalmente porque tens, tipo, saláriozinho atrás e tudo, ou o patrão demora-te a pagar, mas estás numa situação relativamente confortável porque os teus filhos já trabalham ou sei lá, já estão quase por conta deles, estás a ver? Acho que é essa a situação dos dois. Nem cheguei bem a perguntar, mas pelo menos de um era. Acho que era. Vamos acreditar que era. E então eu percebo que essas pessoas continuem, até porque, sei lá, já têm 50 anos ou assim, estás a ver? E então sair para procurar outro trabalho é sempre mais complicado, estás a ver? E então são as duas únicas que continuam nessa situação. E tipo, e é uma situação bué da fodida porque é tipo, recebes o salário para aí a dia 15 e só recebes 50% e depois recebes o resto tipo a dia 20 e tal, estás a ver? Bué da fodido. Por outro lado, o pessoal que foi saindo parece que está tudo melhor. Ou porque está na mesma a receber o mesmo salário, mas recebe a horas, só aí já estás melhor. Ou porque está com um trabalho mais leve, ou está a receber mais, ou assim. Por isso, pá, isso aí deixou-me, como se costuma dizer, o famigerado coração cheio, estás a ver? E então, pá, então isso é fixe. Isso é fixe. E depois, o último registro que eu tenho de um jantar com eles foi em 2017. Eles dizem que houve outro depois, talvez haja, mas eu já não me lembro. E então, yeah, então tipo, 6 anos sem nos vermos. Alguns eu vou vendo, mas é tipo de passagem, estás a ver? Porque é tal cena. Isto acho que é uma cena que ninguém te ensina na escola, que é, enquanto estás a dividir a rotina com alguém, é bué da fácil teres tempo com essa pessoa, porque é tal cena. Ou porque têm os mesmos horários e então têm os mesmos tempos livres, ou porque têm férias na mesma altura e então podem depois marcar cenas nas férias ou assim. Quando sais desse habitat e vais para outro habitat diferente, já é mais complicado conciliar tudo. E para verem aqui o exemplo, tipo, eles tinham definido a data para ir em junho, ou seja, foi com boa antecedência, para ir em junho. E eu, nessa altura, já tinha cenas marcadas para esse dia 4, que era o Festival de Ponte Lima, que era dia 3, 4 e 5 de agosto. Estás a ver? E tipo, e eu pus na balança. Pus na balança que é tipo, ok, vais ver artistas que curtes na mesma, mas que se calhar já viste, mas não importa, ias ter uma noite divertida na mesma e já pagaste. Ou então vais ter com o pessoal que tu curtes bué, que já não vês à bué e ainda vais ter de pagar por isso. Estás a ver? E pá, eu pus na balança e é tal cena. Estás a ver? Tipo, se o jantar fosse todos os meses e se calhasse naquele dia, naquele mês, aí, pá, temos pena, mas já tenho cenas marcadas, estás a ver? Agora, o facto de já não os ver à bué e querer bué estar com eles, aí pesou bué, estás a ver? Então falei com o Zé Lopes, porque era suposto irmos juntos, estás a ver? Como já é quase tradição. E pá, é fodido, eu sei, mas pá, teve de ser, teve de ser. E então, simplesmente caguei nesse dia do festival, estás a ver? Mas valeu a pena porque, apesar de já não estarmos naquela dinâmica diária, estás a ver? Apesar disso não acontecer, nota-se que, sei lá, algumas piadas internas, algumas dinâmicas de humor e tudo ainda resultam, estás a ver? Algumas picardias e tudo ainda resultam, por isso gostei. E depois, a diferença é que desta vez não acabámos num bar de alterno sem querer, mas talvez tenhamos acabado num sítio pior. Porquê? Porque então o jantar foi no mesmo sítio, Neta do Rei, ok? Que não está a patrocinar este podcast, infelizmente. Saímos de lá, vamos então para uma esplanada nas Caldas das Taipas e pá, e há lá pessoal a pedir um gin e é 9€ o gin. E tipo, se fosse num festival, já achava caro. Mas era aquela cena, ok, num festival não há regras, é uma selva capitalista, é cada um por si, ok? Agora, meu, era uma esplanada, meu. E tipo, era uma esplanada em que mesas estavam meias inclinadas e pessoal nem tinha bem sítio para se sentar entre o passeio e a relva, e então estava tipo duas pernas no passeio e duas pernas na relva, estás a ver, da cadeira. Não era assim uma cena, wow, amazing, estás a ver, não era. E tipo, 9€ o gin, eu então só disse, opá, aproveitai bem esse gin, aproveitai e deixai o gelo derreter, porque essa merda tem de render, caralho. E eu, como a célebre frase diz, como a minha mãe não criou um otário, pá, eu joguei pelo seguro e pedi só um fino, ok? Que talvez fosse Sagres. Mas pá, entre pagar 1,20€ por um fino da Sagres ou pagar 9€ por um gin que até pode ser espetacular, meu, eu vou sempre para 1,20€ de Sagres, ok? Mas depois correu tudo bem e corta para sábado, dia 5 de agosto, em que então vou para o Festival de Ponte Lima, ok? Vou para o Festival de Ponte Lima e aqui aconteceu uma cena interessante que é, eu ia com expectativas bué em baixo, porque ao ver algumas stories parecia que aquilo estava bué da morto, estás a ver? Aquilo deu-me vibes de North Music Festival, que é um festival que eu disse que nunca iria. Porquê? Porque uma vez foram lá Linda Martini, e pá, foi praticamente dos piores públicos de Linda Martini que eu já vi assim por stories, ok? O pior público que eu vi de Linda Martini ao vivo foi no Teatro Circo, na apresentação ou na entrega do prémio literário da DST, ok? Em que tipo, eles tocam em seguida e o público é tipo senhores de 50, 60 anos que gostam de literatura. E então, percebia-se que não era o público-alvo do concerto. Mas ali, tipo, imaginem, eu vi stories de José Vinhal Post-Mortem Experience e parecia estar bué morto. E até comentei isso com o José Lopes e ele, quê? O pessoal que tu segues é bué da fake, meu, olha aqui os vídeos. E então houve mosh e tudo, eu, ok, tá bem, ok. Tranquilo, afinal, parece que ainda há esperanças para este festival. E então depois aí acertei as expectativas e pá, correu tudo super bem. Eu fiquei a conhecer a famigerada namorada do maior podcaster de Felgueiras. E pá, por incrível que pareça, É uma pessoa normal, por incrível que pareça. Não sei como, não sei que truques de sedução João Silva usou para enamorar esta jovem, mas pá, parece que funcionou. Agora fora de brincadeiras. Estávamos lá, nós chegámos, o concerto dos Jeopards, que foram os primeiros, já tinha começado, e então fomos fazer o que pessoas adultas fazem, pessoas adultas normais, e então dirigimos-nos logo para beber um fino, enquanto depois víamos o concerto, e pá, e aí fiquei bué fodido, porquê? Tipo Jeopards. Já tinha visto com o Zé Lopes também no Westway Lab? Acho que foi. Ou foi no Courage Club? Pronto, foi num dos dois, meu. Eventos em Guimarães, pá, a acontecer relativamente perto, por isso, se há uma pessoa confunde-se. Mas então, já os tínhamos visto. Qual é o problema? Primeiro, dois handicaps, que é, O baixista estava com uma camisa igual à minha, meu. Ainda por cima, uma camisa que eu ainda não tinha experimentado, estás a ver? Ainda não tinha estreado. Ou seja, para todos os efeitos, eu é que copiei o baixista e tipo, será que foi, meu? Eu nem o sigo nas redes para saber que o gajo também gosta de Rick and Morty e de cor-de-rosa. Por isso, já. Mas então, logo aí, a minha autoestima ficou na merda, porque claro que ele ficou melhor. Porquê? Porque ele pode abrir a camisa e ficar com os abdominais à mostra. E eu não, meu. E o gajo é cabeludo e eu sou semicalvo, estás a ver? Por isso, claro que ele fica melhor a ele. Por outro lado, o outro handicap, meu, o guitarrista, meu. Bro, o guitarrista estava noutra frequência totalmente. Estava totalmente desalinhado com a banda, porque a banda estava tranquila, ok? E o gajo estava a querer ser o centro das atenções e tipo, bro, esse papel é de vocalista, meu. Lá vamos nós voltar para a cena. Quem és tu na fila do pão, meu? Quem és tu na fila da sopa dos pobres, meu? Estás atrás do vocalista, meu. Tens de lhe dar o protagonismo a ele, não podes ser tu, caralho. Tu não és, sei lá, o Zé Pedro dos Chutes ou o João Cabeleira dos Chutes, meu, para querer ter mais protagonismo do que o Tim, estás a ver? Não, tu és só um gajo desconhecido que tem uma conta de Instagram e que toca guitarra enquanto faz cenas, ok? Mas é só isso, ainda não tens o patamar de... Ainda não és o Pedro Geraldes nos Linda Martini que pode estar só a fazer a cena dele e o pessoal está a curtir na mesma, estás a ver? Não és, por isso, meu, sossega. Amansa, boi, amansa, está bem? Mas então, tivemos já a parte de depois, pá. Foi a hora de jantar e qual é o problema? Logo em seguida era a hora de cassete pirata, ok? E então, pá, tivemos de fazer escolhas e, pá, seguindo conselhos nutricionais, optámos por nos alimentar. Só que lá está, meu, aquilo atrasou, boi. E se calhar aí é o único ponto de organização que pode ser mudado para o próximo ano. É tipo, mais espaço de restauração e mais casas de banho, porque... que eu vi, acho que só tinha casas de banho num sítio, e tipo, para um evento com 5 mil pessoas, ou lá quantas é que elas estavam à espera, é a mesma crítica que eu fiz ao Rock in Rio Febras, ok? Poucas casas de banho. Eu não as cheguei a usar, por isso, estamos bem. Mas então, estava a atrasar bué, então basicamente perdemos o concerto todo dos cassete pirata para nos alimentarmos. E é a tal cena. O que é melhor aqui? É tipo, seres uns Jeopards que abres o festival, mas tens lá a gente a ver... Ou seres um cassete pirata que és um nível acima, mas o pessoal abdica de ti para jantar. Se bem que o concerto também estava cheio, por isso, já, se calhar houve pessoas a jantar em Jeopards. Que, se calhar, era o que nós tínhamos feito, porque assim, não me baixava a autoestima de ver um gajo com uma camisa igual à minha e não ficava irritado de ver um guitarrista com demasiada atitude para a banda em que está a tocar. Estás a ver? Depois tivemos Linda Martini, que pá, não há muito a dizer, são só a minha banda favorita. Bué tensão sexual entre a Cláudia e o filho da mãe, que é o marido dela. E tipo, eu sendo sincero, eu já só quero o novo álbum dos Linda Martini. Ok? Porquê? Porque nota-se que o filho da mãe está a tocar uma cena que não foi ele que fez, estás a ver? E então está só a tentar dar o máximo dele numa cena que não foi ele que fez, estás a ver? E ele já aí é bué da forte. Ele já é bué da forte. Mas eu quero bué ver uma cena em que ele ajude também a compor. Porque eu acho que ainda pode aumentar mais, estás a ver? E isto é sempre bué fodido, porque depois parece que estou a elogiá-lo a ele e não ao Geraldes, mas tipo, foda-se. O Geraldes participou em 5 álbuns e os 5 álbuns são incríveis, por isso acho que não há nada a dizer, estás a ver? Mas agora quero ver esta nova Linda Martini em álbum, estás a ver? Mas ao vivo, continuam incríveis, meu. Continuam incríveis, não há nada a dizer, estás a ver? E o público também estava fixe, apesar de ter um gajo ao meu lado, que depois ainda se gabava que, ah, de Fátima para cima, tudo o que for concertos eu vou, ou não sei o quê. E depois, no encore, houve os primeiros acordes da Dama Tua Melhor Faca e diz, é isso! Amor combate, caralho! Meu, vai para o caralho, meu. Tira essa camisola da cirumba que tu não és digno de vestir essa camisola, meu. Estamos a brincar ou o quê? Mas então, já aconteceu isso. Depois temos David Bruno, que pá, o ponto alto do concerto talvez tenha sido a escalada de DJ António Bandeiras quase a falecer. Quase a falecer porquê? Porque o gajo a subir estava bué tranquilo. E depois para descer? Depois para descer, meu, ele houve ali momentos em que tipo, eu estava a filmar e estava naquele dilema que é, será que quero que o gajo morra? Para depois ter bué de likes e cenas tipo, meu Deus, olhem a morte de António Bandeiras em direto. Ou então queria só que corresse tudo bem para o concerto poder continuar e o gajo poder continuar a animar concertos no futuro. Estás a ver? Um dilema bué fodido. Não, mas não queria que o gajo morresse. Mas pá, ainda deu para fazer um meme engraçado no Twitter, porque o gajo simplesmente subiu, sei lá, uma altura para aí de 3 andares e depois estava no, nos andaimes lá em cima e o caralho. Então ainda deu para fazer esse meme engraçado do Twitter. Mas pá, lá está. David Bruno, eu também só estou ansioso para ver o último concerto. Porque lá está, meu. Porque é a cena que eu já critiquei aqui, meu. O gajo das teclas perde-me e afeta o resto da banda, estás a ver? Porque de um lado tens Marquito a dar tudo e do outro lado tens um gajo nas teclas a responder a DMs e olhar para o público a ver quem é que lhe mandou o DM e tipo... Será que é isso que querem que tu faças na banda? Se calhar é. E se calhar o errado sou eu. Mas já. Yeah. Depois, em homenagem a João Silva, assistimos ao concerto de Wolf Mother, só que com um conceito que ele criou no último Paredes de Coura, vimos ao longe, estás a ver? Vimos ao longe. Porquê? Pá, porque a idade já começa a pesar, estás a ver? A idade já começa a pesar. E então, pá... Vimos tipo meio concerto, vimos ao longe. Pareceu-me interessante. Gostei do conceito de serem só 3 gajos e mesmo assim fazerem barulho para caralho. Gosto sempre desse conceito, que é o conceito Green Day. Mas pá, já estávamos cansados. Já estávamos cansados e também como não era uma super banda que nós queríamos mesmo ver, deu para ver ao longe. Mas gostei. Gostei. Por isso, pá, a avaliação do festival é positiva. E para o ano volta já tem Mão Morta, Unsafe Space Garden, Surma e mais alguém confirmado. Por isso... Mantém ali o mesmo nível de nomes, estás a ver? Tive pena, lá está, de não ter ido ao outro dia, porque também tinha bons nomes. Mas como José Lopes já disse no episódio anterior dele de às 6:30 no Portão, boa organização, bom espaço, por isso tem tudo para correr bem. E depois tem apoio da Câmara. Estás a ouvir, Fred? Tem apoio da Câmara, quem diria? Câmaras a financiar cultura. Meu Deus, a loucura, ao estado em que nós chegamos. Por isso, meu, tenho tudo para pôr Ponte Lima no mapa. Não, mas para pôr Ponte Lima ali no mapa dos festivais de verão. Por que não? Depois corta para domingo, em que haviam questões de engenharia a resolver, ok? E então fomos ver Bia Maria ao Parque do Covelo. Epá, eu estava aqui... Eu estava aqui a abrir o Instagram para ver... Exatamente, é no Parque do Covelo, para ver a localização exata do concerto da Bia Maria. E pá, e temos aqui mais uma vítima do síndrome quadra barra homem em catarse, que é o Visite Guimarães _. Visite Guimarães _ já me tinha seguido no Instagram, eu não segui de volta, porque... Calma, ok, calma. E agora, há 53 minutos, voltou a seguir, voltou a atacar. Por isso, pá, Visite Guimarães. Nunca te vou seguir no Instagram, pá. Vai para o caralho. Queres, segues. Não queres, paras de seguir, mas não vais andar a seguir e a te seguir, ok? Calma. Eu não sou uma influencer gostosa que tu, quando estás mais frágil, segues para ver umas fotos de biquíni e depois, quando estás bem, deixas de seguir. Eu não sou essas, ok? Aqui é um conteúdo... para ver ao longo do tempo, ok? Não é só uma cena momentânea de tesão. Não, não é isso. Não é isso. Não trates por punheta quem quer fazer amor contigo, ok? Mas então, tivemos concerto de Bia Maria no Parque do Covelo, que era um sítio que eu desconhecia, e até um sítio fixe, ok? E isto faz parte de uma cena organizada pela Câmara Municipal do Porto, que é tipo um festival proximidades, acho que é assim que se chama, em que tinha tipo atividades para crianças e tudo... E depois também tinha alguns concertos, estás a ver? Por isso, já, Câmara Municipal do Porto já voltou a abrir o stop e faz estes eventos. Por isso, Rui Moreira já ganha pontos, ok? Apesar de continuar a ser um filho da puta. Mas, já, aqui estamos. E então, o concerto foi às 7. Desta vez foi ela com mais 2 pessoas, ela em formato trio, pá. Depois ainda entrou lá outro jovem para cantar uma música com ela. E pá, gostei. Ok, gostei. Em trio, ela talvez funcione melhor. Porquê? Porque não precisa estar só preocupada ela a tocar a guitarra, estás a ver? Porque tem lá um guitarrista bué da forte. E então, muitas vezes, ela pode estar só preocupada a cantar, o que é positivo. E gostei. E então, as questões de engenharia também gostou, por isso, estamos tranquilos, ok? Win-win. E depois, antes, ainda demos lá um passeio no parque e estava-se bué da bem, estás a ver? É um sítio bué da fixe. E agora, corta para quarta-feira, quarta barra quinta, em que, pá, não estive em casa, ok? Não estive em casa. Mas, pá, como eu sou extremamente profissional, ok? Antes disso, meu, já tinha organizado 2 episódios do Habitat Natural da Música e tudo para serem lançados, ok? Porque enquanto estão a ouvir isto, já terão aí episódios do Habitat Natural da Música para ouvir, estás a ver? Mas isso, essa merda ninguém valoriza. Essa merda ninguém valoriza. Mas então, para onde é que fomos? O objetivo era Coimbra, ok? E depois eu lembrei-me que relativamente perto de Coimbra havia a Vila de Góis, ok? Que, aqui acho que posso falar tanto por mim como pelo José Lopes. Quando nós fizemos a Nacional 2, Góis ficou-nos no coração. Yeah. Góis ficou-nos no coração porque foi aquela cena em que nós não tínhamos expectativa nenhuma. Era só mais uma terra para carimbar um carimbo no passaporte. E fomos ao, sei lá, centro de turismo ou assim. E o senhor disse-nos, olha, existe ali uma praia fluvial. Ali num sítio que eu não vou mencionar, ok? Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. E essa cena, meu, essa cena deixou-me orgulhoso. Essa cena deixou-me orgulhoso porque aquilo é uma cena relativamente escondida, estás a ver? Em que tens de deixar o carro, sei lá, a uns 500 metros de distância, ou até mais, não sei. E então, depois tens de descer, ok? De caralho, tens de descer de caralho. Que ao início não parece que desces de caralho, mas quando estás a subir, tu percebes que desceste de caralho. E então, parámos o carro, eu tirei uma foto e tipo, só dava para ver vegetação de um lado e vegetação do outro e um pedacinho de água, ok? Um pedacinho de água. Eu mandei uma foto ao Zé Lopes e disse, sabes onde é que estamos? E o gajo começou-me logo a tratar mal. Ele disse, vai para o caralho, até fico ofendido com essa pergunta, não sei o quê. E então disse o sítio e tipo, isso, ok, ok. Era mesmo amor, não fui eu que senti errado, estás a ver? E então fomos para esse sítio, meu. Primeiro, estava lá a acontecer atividades radicais, porque estava tipo pessoal de capacete e de fato de mergulho e tudo, a atirar-se lá ao rio, porque depois aquilo tem umas rochas e o caralho, e alguns estavam tipo a atirar-se de uma árvore com uma corda ao estilo Paredes de Coura. E chegámos lá, e estava alguém a sentir-se mal. E isso foi tipo, eu, foda-se, caralho, meu. A única pessoa que eu trouxe cá foi José Lopes, ok? Estou a traí-lo. E será que não vai dar para aproveitar a cena porque está aqui um velho a sentir-se mal, meu? Mas depois ele recuperou. Devia ter sido quebra de tensão ou alguma cena, não sei. Ou choque térmico, não sei. Mas então depois esse pessoal saiu. E então ficámos com aquilo só para nós, estás a ver? Ficámos com aquilo só para nós, tal como aconteceu na N2. Se ocorreram mais cenas do que na N2, pá, não sei. Não sei porque a química entre mim e José Lopes é bué da forte. Por isso vou deixar no ar. Vou deixar no ar. Sei que estava-se ali bué da bem, estás a ver? Estava-se ali bué da bem. Depois, entretanto, chega um pai com duas crianças e tipo, pai psicopata, porque estava a atirar-se em torno das tais pedras. E tipo, meu caralho. Mas então atirou-se e os putos também se atiraram. E para os putos está bem, porque é tal cena. Tu és puto, não tens a noção do perigo, meu. Quando és pai, já tens a noção do perigo. Mas então estávamos lá a bué da bem, estás a ver? Estávamos lá a bué da bem. É provável que já esteja super moreno, ok? É provável que sim. E então, e estava-me a esquecer de um pormenor. Estava-me a esquecer de um pormenor que fui traído pelo GPS, porque eu tinha marcado uma pastelaria para irmos antes de ir então para a tal praia fluvial, só que o GPS enganou-me e eu pensei que tinha marcado a pastelaria e não. Como eu já tinha pesquisado antes a praia fluvial, ele mandou-me só para a praia fluvial. Mas então a pastelaria era quente e doce, que nós ignorámos, só que chamou-me a atenção porque era a única cena, a única pastelaria que estava no site da Câmara Municipal de Góis. E então nós, é lá, isto então tem de ser bom. Passámos depois lá e não parecia assim grande cena. Por isso, mas gostei do nome porque era quente, com capa, quente e doce, tudo junto. Por isso gostei do trocadilho. E então, como este episódio é a favor da instituição Trocadilho, apoio esse nome. Mas então depois, saímos da praia, vamos almoçar e pá, aqui a engenharia ganha bué de pontos porque vamos àquele típico restaurante de, não eram travessas de alumínio ou de inox, eram aquelas travessas brancas de barro, mas pá, era aquele restaurante de beira de estrada, literalmente, em que pedimos uma mesa para dois. E o jovem que nos está a atender diz, ok, eu acho que consigo arranjar. Então pega lá numa mesa que estava encostada a uma parede e mete-a no passeio e diz, pode ser aqui? E nós, pode, caralho. E logo aí, meu, estás a ver, é bué complicado não te apaixonar por alguém assim, estás a ver? Mas então, comemos uma grelhada mista, ok? Estava boa, ok? Estava boa. Só que lá está, meu, nós descobrimos que as pessoas no centro do país almoçam tipo às 3 da tarde. Porque nós chegámos, sei lá, eram 2 e qualquer coisa, o que já era tarde para o norte. Se chegas a essa hora para almoçar no norte, já corres o risco de seres apedrejado, quase. Não, mas então lá ainda chegou o pessoal depois de nós, estás a ver? E chegou o pessoal depois de nós e ainda a reclamar, estás a ver? Por isso parece que é o padrão. Padrão centro é tipo 3 da tarde. Mas então comemos, estava tudo bom. E então sim, então depois é que vamos para Coimbra, finalmente. Ah, o restaurante era o Silvério, ok? O Silvério, por isso, se houver aí algum guia Google nível 7 que queira prestigiar este restaurante, era o Silvério, ok? Depois então sim, fomos para Coimbra, para o tal sítio em que tínhamos reservado. Ah, eu gostei de um pormenor, que é, eu reservei um Airbnb, ok? Que até saiu relativamente em conta, porquê? Porque era um novo Airbnb, só que era de uma pessoa que já tinha, sei lá, 1500 avaliações de outros Airbnbs, ok? Qual é que eu achei o ponto engraçado? Foi que a pessoa assumiu imediatamente que nós não éramos portugueses, ok? E então manda a mensagem, ah, esperemos que estejam a gostar de Portugal. E tipo, pá, eu respondi-te sempre em português, sem erros ortográficos. Porquê é que estás a assumir que eu não sou português? É porque um português não tem dinheiro para um Airbnb? É isso? O mercado imobiliário está tão inflacionado que é normal que tu não tenhas dinheiro para um Airbnb? É isso? E então, fomos lá, tomámos banho e tal. Fomos até ao Jardim Botânico de Coimbra, que eu desconhecia, ok? Em um sítio bué da fixe, bué da giro. Vamos então depois jantar ao Dux, acho que era Dux Taberna Urbana, ok? E pá, nós pedimos intercosto, e depois era isto que nós estávamos a discutir ontem, que é, o intercosto em certas partes do país é uma cena, noutras é outra cena, ok? E então, o intercosto que eles trouxeram, para mim é costelinha, estás a ver, de porco. Para eles é intercosto. Para mim, intercosto pode ser uma cena que é chamada de intercosto, intermeada, barriguinhas de porco, estás a ver? Para mim é isso, intercosto. Ali não, ali era a costelinha, mas pronto. E pá, estás a ver aquela carne em que tu cortas e parece manteiga? Pronto, era esse o tipo de carne. Bué da boa. Só que lá está, meu. Não sei o que é que se passou. Fui derrotado pelo jantar. Ok? Isto não costuma acontecer. Isto não costuma acontecer, parece aquela cena pós-sexo. Ah, não sei como é que isto aconteceu, nunca me aconteceu. E pronto, isso acontece-me com comida, que é. Não sei como é que isto aconteceu. E então, pá, deixei algumas batatas para comer a carne toda, mas pá, fui derrotado. Fui derrotado e pá, não gosto de ser derrotado pela comida. Mas então, jantámos, voltámos para o Airbnb e pá, e ouvimos uma cena que nos liberta logo, que é tipo, aquilo tinha 4 andares, ok? 4 andares. E nós, ao passar pelo segundo, acho que era segundo, ou assim, e foi no quarto 4 ou 5. Por isso, senhora do quarto 4 ou 5, queria agradecer porque o seu gemido libertou boa atenção, ok? O seu gemido foi tipo, ah, ok, então vale tudo. Ok, então vale tudo, estamos tranquilos, estás a ver? E então depois vamos para o quarto e tal. No dia seguinte, vamos até à Quinta das Lágrimas, ok? Que também era um sítio que eu nunca tinha ido. A minha única referência de Quinta das Lágrimas era Uma Aventura, ok? E não sei se é Uma Aventura na Quinta das Lágrimas, já não me lembro. Então, yeah, e tu também estava lá bué tranquilo, no chill, ok? E depois, vamos então almoçar à Beira, ok? Vamos almoçar à Beira, uma recomendação dela, um sushi, que foi ok, não foi extraordinário, foi ok. Foi ok. Não sei se foi de, mais uma vez, estarmos naquele conceito de almoçar a partir das 2:30, que era quando tinham mesa. Não sei se foi esse conceito. Mas não foi uma cena, wow, incrível, meu Deus. Não. Foi ok. Foi ok. Compensou porquê? Compensou porque depois ela foi à casa de banho. Ok? Ela foi à casa de banho e sai a sorrir. E eu, ok, está a sorrir para mim. Não. Não. Chega cá fora e parte-se a rir. E eu, o que é que se passou? E tipo, estás a ver quando a pessoa está naquele ponto de querer falar, mas não conseguir porque está-se a rir completamente? Era nesse ponto em que ela estava. E então, sei lá, ao fim de 5 minutos, ela conseguiu contar a história até ao fim. E então, o que é que aconteceu? Ela foi para a casa de banho e tinha tipo, lavatório, e depois tinha casa de banho de homens, casa de banho de mulheres. Eu acho que vou contar direito, ok? Ah, então, foi para a casa de banho das mulheres, vai a sair e vê, como direi, uma pessoa a mijar no lavatório. Ok? Tranquilo, tranquilo. Quinta-feira à tarde, quem nunca? Quem nunca, ok? E então, ela fecha-se novamente na casa de banho. Fecha-se novamente na casa de banho. E volta a sair e a pessoa já está a lavar as mãos. E foi o que eu disse, eu pá. Ele podia estar a respeitar aquele meme, porque há aquele meme. Eu não sei se já viram. É mais de Twitter, que é tipo... Mulheres, antes de um date, tomam banho, depilam-se, chegam perfumes, chegam cremes, maquilham-se, não sei o que, não sei o que mais. Homens, simplesmente lavam a pila numa pia, ok? E se calhar o gajo viu ali aquilo, que depois ela mostrou o lavatório e, em defesa do senhor, tinha formato de orinol, ok? Por isso, aceita-se o erro, apesar de eu nunca ter visto um orinol com uma torneira. Mas quem sou eu para criticar, ok? Ele, pelos vistos, era estrangeiro. Pode ser que na região dele os orinóis sejam assim, com torneira. E então o gajo simplesmente estava a mijar no lavatório e depois, pá, pelo menos lavou as mãos, ok? Coisa que há pessoas que mijam em orinóis e não fazem. Por isso, quem sou eu para criticar uma pessoa? Quem sou eu? Tipo, cumpriu a higiene dele. Se depois as pessoas que viram aquilo provavelmente vão ter mais complexos a lavar as mãos em lavatórios, talvez. Mas pá, não sei, meu. Não sei, mas a forma como ela estava a contar aquilo foi bem engraçada e tipo, chegava ao ponto em que nós só nos ríamos e já sabíamos qual é que era o motivo, estás a ver? Por isso, pá, tenham cuidado, meu, tenham cuidado. Se não virem uma plaquinha com um bonequinho, meu, se calhar é melhor não mijarem aí, estás a ver? Porque é provável que não seja um urinol, mesmo que tenha formato de urinol. E então, depois vamos só comer um brigadeiro, que também era boa recomendação dela, e depois vamos então para a viagem medieval em terra de Santa Maria, em Santa Maria da Feira, ok? Imaginem, dois dias super produtivos, estás a ver? Fomos a bué de sítios. Aqui, parece que estás a entrar mesmo numa cena medieval, ok? Apesar de teres bué de pessoas na rua que estão só tipo de calças de ganga e t-shirt, mas tens bué spots em que estão a acontecer cenas medievais, estás a ver? Eu gostei disso e tipo, e aquilo começa, sei lá, no centro da vila. É vila ou cidade? Santa Maria da Feira. É cidade. Santa Maria da Feira é cidade. Ok, aquilo começa no centro da cidade e depois vai, prolonga-se tipo por um parque ou não sei o quê, vai até ao castelo e tudo, por isso tens ali um recinto bué de interessante, estás a ver? Por isso, gostei. Vimos alguns espetáculos, que muitos eram, sei lá, dança, música, assim, cenas medievais. Depois tinhas, sei lá, artesãos a recriar cenas e tudo. Tinhas bobos da corte, bué bobos da corte, também é bué da fixe. Sinto sempre boa empatia por esse pessoal, não sei porquê, mas sinto. E depois, o último espetáculo, que para mim foi o melhor, e esse aí eu recomendo para toda a gente... que acho que era às 11h30 que começou, que tinhas a recriação de uma batalha entre as tropas portuguesas e as tropas espanholas, estás a ver? E então, bué das cenas a acontecer, estás a ver? Sei lá, tens fogo, tens foguetes, tens canhões e o caralho, estás a ver? Bué das cenas a acontecer, tens cavalos. E então, meu, gostei bué, estás a ver? Esse último espetáculo, para mim, só esse, vale o bilhete, estás a ver? O bilhete acho que foi 4€, ou assim qualquer cena, por isso também vale, estás a ver? Porque tu, imagina, aqui dá uma experiência para tu entrares ali ao início da tarde ou assim e ficares lá até ao fim, porque tens sempre cenas a acontecer. Se há uma cena que não acontece é não haver eventos, estás a ver? Tens sempre cenas a acontecer, ou maiores ou mais pequenas, mas tens sempre cenas a acontecer, estás a ver? A única crítica é lá está, as filas, meu, porque... para comer isso ainda tens bué de filas. Depois lá está, depois é tentar jogar para não ser na hora de ponta, estás a ver? Porque nós fomos tipo às 7h30 ou assim, já estava uma fila grande, mas depois, sei lá, às 8h30, 9h ainda estava mais fila. Por isso, pá, é tentar jogar e depois, pá, tentar procurar um sítio que não tenha filas. O que é raro, mas às vezes acontece. Mas então gostei da experiência, gostei. E tipo, quem gosta de história de Portugal e daquela altura da história, que é mais ou menos... na altura do reinado de Dom João, o mestre Davis, acho que iria gostar daquilo, ok? E então, recomendo. E agora sim, agora, ao fim de 45 minutos de bruto de semana, vamos então para o Guia para a Felicidade no Coraíso, ok? E pá, este aqui é um bocado especial, porquê? Porque eu já critiquei a edição de 2023 do festival, ok? Critiquei. Não estou assim com muitas expectativas. As expectativas estão relativamente baixas comparadas com outras edições. Se calhar estão ali ao nível da edição de 2017, que eu também ia assim sem conhecer muita cena. E eu acho que pode ser porque as duas estão mais ou menos numa situação parecida, que é a de 2017 vem depois da edição de 2016, que foi uma edição, pode-se dizer, histórica, e foi a minha primeira edição, ou seja, marca de caralho. Porquê é que se pode dizer que foi uma edição histórica? Porque, por exemplo, tinha LCD Sound System, que estavam parados e voltaram a tocar juntos e voltaram em paredes de cor. Por isso, só por isso, já valia o bilhete. Mas depois ainda tinha Cage the Elephant, tinha Shivers, tinha The Tallest Man on Earth, tinha Portugal the Man, tinha bué das cenas, estás a ver? E então essa edição fica-me no coração. E agora? Este pensamento só me ocorreu agora enquanto estava a dizer isto, que é a edição de 2023 vem depois da de 2022. Que também se pode dizer que foi uma edição histórica, porque veio depois de um interregno de 2 anos, ok? Porque passámos de 2019... Não, um interregno de 3 anos, porque passámos de 2019 para 2022. Ou seja, só ao fim de 3 anos é que se voltou a realizar. 2020 e 2021 não se realizou. Por isso, já dava quase para ser aquela sensação de primeira edição de festival, estás a ver? Porque não era só mais um ano, era um ano especial. E tipo, e tinha mais um dia, tinha grandes nomes como Idols, Turnstile, L'Imperatrice, tudo, menos Pixies, que foi só para manchar. E agora vem 2023, que não tem assim grandes nomes, estás a ver, à primeira vista. E pá, está a receber com aquele síndrome de é a segunda edição, a primeira é melhor, estás a ver? Eu ao escrever os meus 2 episódios do Habitat Natural da Música, tirei aqui algumas cenas que me chamaram a atenção e que eu nem estava assim a prestar tanta atenção. Por isso, acredito que dentro do festival, procurando assim melhor, vão haver bué concertos que nos vão satisfazer, estás a ver? Por isso, agora já estou com uma moral um bocado mais em cima e já estou mais motivado para o festival. Mas então, para quem nunca ouviu os outros guias para a felicidade no Coraíso, basicamente, eu escolho aqui nomes que eu gosto, que eu gostaria de ver, / tenho curiosidade para ver, pego na descrição que está no site do Vodafone Paredes de Coura, tal como eles pegaram do Wikipédia, leio e depois meto uma música de cada banda a tocar, ok? Por isso, vou começar do 20º nome, pelo qual eu estou mais interessado para ver, até ao primeiro, estás a ver? E pá, e vamos ver o que é que isto vai dar. Por isso, começámos com os In-In. Então, In-In é uma banda formada em Amsterdão, em 2013. A banda é um conjunto multicultural e multidisciplinar, incorporando elementos de world music, música eletrónica e rock psicadélico num único som. A banda é composta por membros de Myanmar, da Holanda e de outros países. E a sua música é caracterizada por uma fusão de instrumentos birmaneses tradicionais, batidas eletrónicas e melodias pop ocidentais. As performances ao vivo de In-In são conhecidos pela sua energia, criatividade e elevado nível de envolvimento do público. E a banda ganhou reputação como uma das atuações mais inovadoras na cena musical mundial. A sua música é amplamente elogiada pela sua capacidade de reunir diferentes culturas e influências, de uma forma uniforme e harmoniosa. E tem sido elogiada pela sua capacidade de criar uma atmosfera estimulante e positiva nas suas atuações ao vivo. Pá, eu deles ouvi o último álbum, que é o que dá nome à música que vai estar a tocar, por isso vai estar aí a tocar a música The Age of Aquarius. Décimo nono lugar, Expresso Transatlântico. Em 2021 nasceu um dos projetos mais interessantes do panorama musical atual, os Expresso Transatlântico. Um projeto que junta a guitarra portuguesa de Gaspar Varela, a guitarra eletrónica de Sebastião Varela e a bateria de Rafael Matos, numa sonoridade influenciada pelos ritmos da música popular portuguesa, brasileira e africana. O trabalho de estreia destes jovens músicos revela-nos, através de 8 canções, a banda sonora de uma Lisboa com vista para o mundo. Uma aventura fortemente enraizada nas suas influências musicais, mas que em breve ganhará novos caminhos e textura. E pá, eu deles só conheço uma música, que é que vai estar aqui a tocar, que é a Barquinha, com a participação do Conozzi. Ah, 18º lugar, Julie. Julie é uma mistura artística de shoegaze, art rock e grunge. O grupo usa estruturas de canções complexas e guitarras encamadas para um som completo que se constrói e diminui. E pá, estes Julie têm tudo para ser os Black Midi de 2019, acho eu. Só que aqui ainda podem ser uma surpresa maior porque eles só lançaram tipo um EP e meia dúzia de singles, estás a ver? Por isso, não sei até que ponto eles vão aguentar um concerto, sei lá, às 10 da noite, que é a hora do concerto dele. Por isso, já. Mas vai estar aqui a tocar a música Fulton. Em 17º lugar, Sudden Archives. Sudden Archives é uma cantora, compositora e multi-instrumentista americana de Cincinnati, Ohio. Ganhou o primeiro atenção com as suas gravações independentes partilhadas no SoundCloud, que mostravam a sua mistura única de R&B, soul e música experimental. Sudden Archives é conhecida pelo seu uso do violino, que frequentemente faz loops e camadas na sua música, e pelas suas cativantes atuações ao vivo. Tem sido elogiada pela sua voz poderosa e cheia de alma, bem como pela sua abordagem inovadora e desafiadora da música. Sudden Archives lançou vários EPs e álbuns de sucesso, incluindo Sudden Archives, de 2017, Athena, de 2019, e Natural Brown Prom Queen, de 2022, que foram aclamados pela crítica. Com o seu som único e com as suas cativantes atuações ao vivo, Sudden Archives é considerada uma das artistas mais inovadoras no R&B e nas cenas musicais experimentais. Pá, lá está. Eu, ao escrever o episódio para o Habitat Natural da Música, fui ouvir mais do último álbum dela e gostei. Por isso, vai estar aí a tocar a música Selfish Soul. Em 16º lugar, Wilco. Os Wilco são uma banda americana formada em 1994 em Chicago, Illinois. Jeff Tweedy, Nils Klein, Glenn Koch, Michael Jorgensen, John Stirratt e Pat Sanson são os músicos que compõem a conceituada banda de rock alternativo. Os Wilco são conhecidos pelo seu estilo eclético, que resulta na mistura de elementos de rock alternativo, rock, country e música experimental. Ao longo da carreira lançaram 11 álbuns de estúdio, incluindo Hey Am, de 1995, Being There, 1996, Yankee Hotel Foxtrot, de 2002, e Cruel Country, de 2022. A banda é continuadamente aclamada pela crítica e é também considerada uma das bandas de rock alternativo mais influentes dos anos 1990 e 2000. E pá, sou sincero, não ouvi quase nada deles, mas lá está, vão ser um dos cabeças de cartaz, por isso claro que estou curioso. E vai estar aí a tocar a música Jesus, etc. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come back anytime you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Em 15º lugar, Loyal Carner. Loyal Carner é um artista britânico, natural de Londres, do hip-hop. A música de Carner é conhecida pelas letras introspectivas e intimistas, que muitas vezes abordam temas familiares, relacionamentos e saúde mental. Carner foi elogiado pela capacidade de contar histórias num estilo único que combina elementos de hip-hop, jazz e soul music. O álbum de estreia de Carner, Yesterday's Gone, foi lançado em 2017 com aclamação da crítica e desde então apresentou mais dois álbuns, Not Waving, But Drowning, de 2019 e You Go, de 2022. Carner foi nomeado para vários prémios, incluindo o Mercury Prize e o Ivor Novello Award. Loyal Carner é considerado uma das principais vozes do hip-hop britânico e vai estar a tocar a música Damn Selfie. One morning, afternoon in that sundress. The summer flies by every morning. I'm still yawning. Same conversation, never boring. Yo, she texted. Sir? Oh, that's Tomo.
Oh, for fuck's sake. I know that these days are feeling cold. My love could take her home. As if we never knew.
Em 14º lugar, The Last Dinner Party. Desde as serenatas nos cantos pouco iluminados dos pubs de East London, até ao surgimento do interesse das mais variadas editoras discográficas, agentes, promotores e editores, as The Last Dinner Party irromperam gloriosamente no renascimento da música de guitarra. Formadas durante uma noite manchada de vinho em Brixton, o nome incorpora um ethos musical e estético de decadência, mistério, espetáculo e charme. Encontrando a arte na interseção entre o belo, o sublime e o grotesco, a banda é guiada pelos seus poetas românticos e romancistas góticos favoritos. Os anos anteriores de isolamento e ansiedade só serviram para aumentar o apelo criativo das The Last Dinner Party, à medida que inauguram uma nova era de maximalismo sem vergonha e euforia sem amarras. E pá, este deve ser um case study do caralho, porque elas só têm tipo duas músicas no Spotify. Por isso, onde é que está o resto das músicas dela, caralho? Onde? Será que estão no SoundCloud e eu só fui preguiçoso e ainda não fui ver? Será que estão no Bandcamp e eu também só fui preguiçoso e não fui ver? Mas tipo, está-se a criar um hype gigantesco à volta destas miúdas. E ah, e são só mulheres em cima de palco a tocar instrumentos, por isso é provável que eu me apaixone. Mas então, yeah, claro que estou ansioso. E vai estar aí a tocar a música Nothing Matters. Décimo terceiro lugar, A Garota Não. A Garota Não é um projeto da cantora Cátia Oliveira. Sem artifícios, canta a intervenção através de uma doce reflexão sobre os tempos que vivemos. Uma viagem social e política de quem luta com o coração e dá o corpo, a alma e a voz a um projeto absolutamente único. Em 2022 lançou 2 de Abril, considerado como um dos melhores álbuns nacionais do ano, homenageando o bairro homónimo em que cresceu. Em Rua das Marimbas, número 7, álbum de estreia com produção de Sérgio Mendes, com influências que vão desde o rap português ao folk americano, passando pela música popular brasileira e pelo pop britânico. A Garota Não canta o que dói por dentro, o que ri por fora e o que os dias trazem. E tipo, pessoas que só costumam ir aos concertos a meio da tarde ou caralho, meu. Por favor, não percam A Garota Não. Não percam, tipo, quem nunca a viu, não perca A Garota Não, porque quem já a viu, eu sei perfeitamente que não preciso de pedir isto, ok? Mas quem nunca a viu, meu, vamos encher aquele palco secundário, porque ela merece, ok? Ela é incrível, eu só vi um concerto dela no Teatro Jordão e fiquei apaixonado, ok? Fiquei apaixonado por esta mulher, por isso, meu, vamos ver o concerto dela, vamos para a frontline, vamos ficar em silêncio enquanto ela canta, vamos aplaudir de caralho quando ela acabar, porque ela merece tudo, ok? Ela merece tudo. E então vai estar aí a tocar a música Prédio Mais Alto. Andaram-se a rua. Já não aguento esse amor de perdição. Estou tão cansado, o espelho tem razão. Moro sozinho no embalo. No prédio. Em 12º lugar, Tim Bernardes. Conhecido pela sua escrita introspectiva e emocional, Tim Bernardes continua a ser uma figura proeminente na cena musical brasileira. Após ter integrado a banda O Terno, e aqui pá, uma correção, ele não... Aqui dá a impressão que a banda acabou e a banda ainda continua. Ok, mas já. Lançou Recomeçar, em 2017, um álbum a solo repleto de histórias pessoais. Em 2022 lançou o seu segundo álbum, Mil Coisas Invisíveis, o qual equipara a um livro. Variando entre o indie e o MPB, Tim Bernardes cria nas suas músicas um som familiar, mas inovador. E aqui, mais uma vez, aqui pode estar ao nível da Garota Não, é? Quem já ouviu, de certeza que vai estar lá para ouvir. Quem nunca ouviu, meu, vamos dar uma oportunidade. Ainda por cima, ele acompanhou a tour dos Fleet Foxes nos Estados Unidos da América. Foi o artista escolhido, por isso acho que merece algum respeito. E é provável que aí tenha ganho algum caldo para grandes concertos, estás a ver? Porque os concertos dele são sempre mais intimistas, ok? Em salas mais pequenas e tudo, porque acho que é o que se adapta melhor à música dele, tal como a Garota Não. Por isso, vamos dar a oportunidade a este miúdo, porque vai ser um concerto incrível. E vai estar aí a tocar a música Falta.
Tesão eu sinto no corpo todo, toda, tudo e total, tô à toa, zoa. Salta.
11º lugar, Domi and G-Day Back. Domi and the G-Day Back é uma dupla francesa de música eletrónica natural de Paris, França. O duo é composto pela teclista Domi Luna e pelo baterista G-Day Back. Eles são conhecidos pela sua abordagem inovadora e desafiadora à música eletrónica, misturando elementos de jazz, hip-hop e música de dança eletrónica para criar um som único e energético. A música de Domi and G-Day Back caracteriza-se pela bateria de G-Day Back, que é combinada com as batidas e a produção eletrónica de Domi, que desenvolve uma experiência ao vivo energética e envolvente. A dupla lançou vários EPs e singles de sucesso e construiu uma forte ligação com os fãs de música eletrónica experimental e inovadora. Com a sua abordagem criativa e irreverente, Domi and G-Day Back são já considerados uma das bandas mais inovadoras do panorama da música eletrónica. E pá, destes miúdos eu ouvi o álbum que eles lançaram no ano passado, Not Tight, e gostei bué. Agora, temos aqui um problema, que é o seguinte. Este álbum tem 15 músicas e tem 6 feats, ok? Por isso, não sei se... Ok, nem é um problema, eu pensei que eram mais, mas nem é um problema. 15 músicas, 6 feats, é ok. Acho que vai funcionar ao vivo, mas, ao vivo não sei como é que vai funcionar, estás a ver? Em álbum funciona bem, ao vivo, pá, vamos ver. Vamos ver se vai ser só mais uma daquelas que só funciona em álbum. Mas então, vai estar aí a tocar a música Smile. E agora, entramos no top 10, caralho, entramos no top 10. 10º lugar, Fever Ray. Fever Ray é um projeto sueco de música eletrónica liderado por Karin Drager, artista que ficou conhecida pelo duo The Knife. O projeto foi formado em 2006 e lançou o álbum de estreia auto-intitulado Fever Ray, em 2009. O álbum foi amplamente aclamado pela singular mistura de música eletrónica, experimental e folk, e também considerado um marco no desenvolvimento da música eletrónica moderna. Fever Ray produziu vários singles de sucesso, incluindo If I Had a Earth e Triangle Waltz. A voz distinta de Drager e o estilo de produção inovador proporcionaram a Fever Ray um grande número de fãs em todo o mundo. Desde a sua estreia, a música continua a evoluir e a expandir ainda mais os limites do universo eletrónico. E vai estar aí a tocar a música Shiver. Em nono lugar, Yo La Tengo. Yo La Tengo é uma banda de indie rock americana formada em New Jersey em 1984, formada por Ira Kaplan, guitarra, piano e vocais, Georgia Ubley, bateria e vocais, e James McNeil, baixo e vocais. A sua música é conhecida pela sua diversidade de estilos, incorporando elementos do indie rock, noise rock, shoegaze e música experimental. A predisposição de Yo La Tengo para experimentar diferentes sons e estilos, bem como a sua longevidade e as suas envolventes atuações ao vivo, fazem a banda destacar-se no panorama do indie rock. E vai estar aí a tocar a música Autumn Sweater. Oitavo lugar, Lorde. Vencedora de 2 Grammys pelo tema Royals, Lorde é uma cantora e compositora natural da Nova Zelândia. Conhecida pelas músicas cativantes e letras revolucionárias, ganhou reconhecimento internacional após o lançamento do álbum de estreia Pure Heroine. Desde então, a cantora lançou vários hits aclamados pela crítica, incluindo os discos Melodrama e Solar Power, e tornou-se uma das artistas mais inovadoras e contagiantes da música pop contemporânea. E pá, aqui o Lorde tem um ponto a favor, que é da Oceania, ok? E toda a gente sabe que a música feita na Oceania tem um molho especial, estás a ver? Tem assim um tempero especial. Por isso, claro que vou ver, até porque provavelmente foi o nome mais caro desta edição de Paredes de Cor. Mas então vai estar aí a tocar a música Solar Power. Green, aquamarine, the girls are dancing in the sand, and I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color. Sétimo lugar, Dry Cleaning. Dry Cleaning é uma banda de post-punk natural de Londres, formada em 2018. A banda é composta por Florence Shaw, vocalista, Lewis Maynard, baixo, Tom Downs, guitarra, e Nick Buxton, bateria. Com a mistura de elementos de punk, post-punk e rock alternativo, criam um som único e cativante que já resultou em comparações com atuações com os The Fall, Wired e The Raincoats. Os Dry Cleaning são conhecidos pelas suas letras complexas e perspicazes, que exploram temas da vida atual, relações pessoais e comentários sociais. Os concertos da banda são energéticos e poderosos, e ganharam reputação como uma das atuações mais entusiasmantes e inovadoras no universo do rock, post-punk e alternativo. E pá, aqui com os Dry Cleaning, eu fiquei um bocado triste ao ver que eles iam abrir o palco principal, meu. Pensei que eles iam ser assim um concerto mais ao início da noite. Mas já. Mas pronto. Vai estar aí a tocar a música Don't Press Me. So don't touch my gaming mouse, you rat. sexto lugar, Snail Mail. Snail Mail é um nome artístico da cantora, compositora e guitarrista americana Lindsay Jordan. Ganhou vários prémios, incluindo o prémio de Artista Revelação do Ano de 2019, e as suas canções têm sido elogiadas pelas suas letras pensativas e introspectivas, bem como pelo seu som de indie rock lo-fi. As suas canções foram descritas como assombrosamente belas e emocionalmente carregadas. A música do Snail Mail tem sido descrita como indie rock e rock alternativo, enquanto os lançamentos anteriores do Snail Mail se destacavam pelos seus sons de guitarra simples e lo-fi. Valentine adotou uma paleta sonora mais rica, incorporando sintetizadores, cordas e amostras. Lindsay Zoletz, do The New York Times, referiu o sentido não convencional da melodia de Jordan e a sua preferência por pedais e efeitos obscuros, ambos com influências no indie rock dos anos 90. O seu lirismo tem sido notado pela sua natureza franca e introspectiva. Pá, Snail Mail tem tudo para ser a Stella Downie, da edição de 2019, que é aquele nome que eu acho que muita gente não está a prestar atenção, mas ela tem tudo para cativar o povo. Por isso, vai estar aí a tocar a música Pre-Stream. Quinto lugar, Squid. Squid é uma banda post-punk inglesa formada em Brighton, em 2016. A sua música é uma fusão de influências do post-punk, krautrock e avant-garde, e é caracterizada por ritmos propulsivos, linhas angulares de guitarra e de sintetizadores ascendentes. As atuações ao vivo de Squid são enérgicas e dinâmicas, e a banda ganhou reputação como uma das mais inovadoras atuações da cena post-punk. A música de Squid é conhecida pelos seus arranjos complexos e intrincada interação musical, e a banda tem sido elogiada pela sua capacidade de criar uma experiência musical imersiva e poderosa. Os Squid lançaram vários EPs e singles de sucesso, e o seu álbum de estreia, Bright Green Field, de 2021, foi altamente antecipado tanto por fãs como por críticos. Com o seu som único e as suas enérgicas atuações ao vivo, Squid é a voz líder da cena post-punk contemporânea e continua a cativar audiências em todo o mundo. Aqui, pá, a melhor definição para o Squid é tipo os Black Country New Road das barracas, ok? Porque acho que os Black Country New Road neste estilo são mais fortes, o Squid vem em seguida, ok? Por isso, se eu trocava o Squid pelos Black Country New Road, claro. Na ausência deles, pá, temos Squid, é melhor que nada. E vai estar aí a tocar a música Documentary Filmmaker. Em quarto lugar, Black Midi. Os Black Midi são uma banda britânica de rock experimental formada em 2017, em Londres, Inglaterra. A banda é composta por Jordi Grip, voz e guitarra, Matt Kwasniewski Kelvin, guitarra, Cameron Picton, baixo, e Morgan Simpson, bateria. A música de Black Midi é conhecida pelo seu som abrasivo e imprevisível, que mistura elementos de punk, math rock e free jazz. A banda tem sido elogiada pelas suas enérgicas atuações ao vivo e pela sua capacidade de alternar suavemente entre diferentes estilos e géneros. O álbum de estreia de Black Midi, Schlan Jame, foi lançado em 2019 e a banda tem sido amplamente reconhecida como uma das mais entusiasmantes e inovadoras novas atuações da cena musical do rock. Apesar da sua relativamente curta carreira, os Black Midi já se estabeleceram como uma das principais vozes do género rock experimental. E pá, aqui eu vou dizer isto sem margem para dúvida. Quem ouve rock com ouvidos de ouvir, depois de conhecer Black Midi, vai perceber a quantidade de bandas que eles influenciaram, ok? E vamos, sei lá, desde Linda Martini, com o seu Error, em que tem cenas muito mais experimentais, até, sei lá, Red Hot Chili Peppers, em que nos últimos álbuns também tem assim um quê de experimental, estás a ver? E pá, se isto acontece depois dos Black Midi explodirem e depois das pessoas verem que, ah, ok, dá para inovar? Não sei, pá, não sei. Mas então, claro que estou bem ansioso para os ver. Já os vi em 2019, é só por isso que eles não estão, tipo, em primeiro lugar ou assim. Mas como então já os vi, já não vou totalmente às cegas. Mas em 2019 foi aquela sensação de, olha, ainda não é bem hora de jantar, está aqui a tocar uns Black Midi, vamos ver? Vamos. E tipo, começámos assim mais atrás, os gajos começam a destruir tudo no palco secundário, nós vamos nos aproximando e tipo, fui amor à primeira vista, estás a ver? Por isso, agora eles vão atuar no palco principal como um dos cabeças de cartaz, tem tudo para ser um concertaço, ok? E vai estar aí a tocar a música Marlene Dietrich. Em terceiro lugar, Explosions in the Sky. Os Explosions in the Sky são uma banda americana de post-rock formada em 1999 em Austin, Texas. A banda é composta por Mark T. Smith, guitarra, Michael James, guitarra, Munaf Rayani, guitarra e Chris Harsky, bateria. Ok, estão a ver? Nem há ninguém a tocar baixo. Não é preciso. Não é preciso, estás a ver? Os Explosions in the Sky são conhecidos pela sua música instrumental, que frequentemente apresenta paisagens sonoras arrebatadoras e épicas, construídas em torno de melodias de guitarra e peculiares ritmos. Ao longo da sua carreira, a banda lançou 7 álbuns de estúdio, incluindo Oh Strange Innocence, de 2020, The Earth Is Not a Cold Dead Place, de 2003, e The Wildness, de 2016. Alguns dos seus temas foram incluídos em vários filmes e programas de televisão, incluindo Friday Night Lights e The Chronicle. O som único e as poderosas performances ao vivo de Explosions in the Sky estabeleceram-os como uma das principais atuações do género post-rock. Pá, aqui, o único ponto que pode retirar pontos este concerto é eles serem maioritariamente instrumentais, ok? Que é uma cena que ao vivo me corta um bocado de tesão. Mas pá, estou com expectativas altas, por isso, já. Vai estar aí a tocar a música Woodpecker. Em segundo lugar, Jessie Ware. Jessie Ware é uma cantora e compositora britânica de Londres, Inglaterra. Ganhou destaque em 2012 com o lançamento do seu primeiro álbum, Devotion, que foi amplamente aclamado pela mistura de R&B, soul e música eletrónica. Devotion deixou vários singles de sucesso, incluindo Wildest Moments e Running. Estabeleceu Ware como uma das principais vozes da música pop britânica. Desde a estreia, continua a produzir álbuns aclamados pela crítica, incluindo Thug Love, de 2014, Glass House, de 2017 e What's Your Pleasure, de 2020, que mostram a sua versatilidade como artista e a capacidade de incorporar diferentes estilos musicais no seu trabalho. Jessie Ware é elogiada pela voz poderosa, lirismo emocional e capacidade de criar canções pop marcantes e envolventes. E pá, aqui, lá está. Ouvi o último álbum dela, que vai ter uma música aqui a tocar, Fiquei apaixonado e, meu, só a quero ver ao vivo porque tem tudo para ser uma das grandes surpresas, estás a ver? Porque, ok, ela está como cabeça de cartaz, está. No ano passado, Limp Erratris também estavam e explodiram aquilo. Por isso, eu já disse isto aqui, ela vai ser os Limp Erratris do ano passado. Okay? Quem quiser apostar nesta aposta, aposta. Quem não quiser, que depois não venha dizer: ei, tinhas razão, caralho, perdi o concerto, alguém tem vídeo na pista, ok? Eu avisei com antecedência. E então bastaria tocar a música That Feels Good. E em primeiro lugar, Little Sims. Little Sims é uma rapper, cantora e compositora londrina que tem marcado a história da indústria musical graças às suas atuações e poderosas letras. Lançou inúmeros álbuns aclamados, incluindo A Curious Tale of Trials Plus Persons e Grey Area, o que lhe garantiu uma nomeação para o Mercury Prize. Em 2021, Little Sims lançou o seu quinto álbum, Sometimes I Might Be Introvert, que foi amplamente elogiado e destacado para múltiplos prémios. Vencedora do Mercury Prize 2022 e nomeada para o melhor álbum nos Brit Awards e NMA Awards. E pá, Little Sims para mim começou neste álbum de 2021, Sometimes I Might Be Introvert. Foi aí que ela me conquistou, estás a ver? Por isso, pá, quem diria, imaginem, quem diria, o José que em 2016 começou a ir ao Paredes de Coura, quem diria que passado 7 anos, a artista que mais queria ver era uma rapper. Quem diria, estás a ver? É para verem a evolução da minha vida musical. Estás a ver? Mas já, vai estar aí a tocar a música Introvert. Now I don't wanna be the one to doctor this, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight between the yin and yang's a fight you'll never win. I study humans, that makes me an anthropologist. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness in my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. E pronto, está aqui feita a minha lista dos nomes que eu mais quero ouvir, meu. Quem quiser pode mandar os seus nomes, quem quiser pode criticar os nomes que eu escolhi, quem quiser pode fazer críticas aos nomes que eu escolhi, dizer, ei, esse concerto não vai valer nada, caralho. Olha, falta o texto, não sei o quê. Pode mandar feedback, estamos aqui de braços abertos, ok? Para receber o vosso feedback. E agora, como o episódio nem está longo nem nada, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais.
Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e começamos com o Habitat Natural da Música, podcast de José Lopes, do qual eu também faço parte, do qual eu entrei fortemente este ano. E então, para preparar a edição de 2023, vamos lançar então os 4 episódios, um para cada dia do festival. Hoje, sexta-feira, dia 11/8, saiu o primeiro desses 4, e é escrito por mim e narrado por mim. Amanhã, dia 12, sairá o segundo, que também é escrito por mim. Depois, os dois seguintes sairão no dia 13, domingo, que já é de José Lopes, e dia 14, segunda-feira, que também já é de José Lopes. Ou seja, quando este episódio for ao ar, este episódio do Puto Barba, que estão a ouvir agora, os 4 episódios do Habitat Natural da Música já estarão disponíveis. Por isso, se ainda têm dúvidas de quem vale a pena ver ou não sei o quê, do cachar de cada artista e quiserem a opinião de dois gajos barbudos, meu, vão ouvir estes 4 episódios do Habitat Natural da Música e já terão aqui mais bases para se prepararem para o festival. Ok? Depois, nos podcasts brasileiros, pá, ainda estamos naquele mood de férias, por isso, zero informação. Não quero saber o que é que está a passar no mundo. Mas então, o último Nerdcast que saiu, porque ainda não saiu o 2, o Nerdcast 893, mais regras não escritas da vida. E pá, tem uma das melhores histórias destes sei lá quantos anos de Nerdcast. Tenho uma das melhores histórias. E isto deixa-me contente, porque é tal cena. Ao fim de 893 episódios, ainda há histórias que te deixam a rir como um perdido, ainda há histórias que te surpreendem, estás a ver? E se isto não é incrível, eu não sei o que é. Por isso, meu, recomendo muito Mais Regras Não Escritas da Vida. A história da Coca-Cola Zero é incrível, ok? É só isso que precisam de saber. Ouçam um episódio todo. Quando chegar à história da Coca-Cola Zero, vocês vão sentir. E depois, recomendo mais uma vez o Boa Noite Internet. Porquê? Porque o último episódio, que é com a podcaster Leila Germano, que é a podcaster do O Eixo Tem, que é o nome do podcast dela, pá, ela foi entrevistada para o Boa Noite Internet pelo Cris Dias e o título do episódio é Fofoca Edifica, com Leila Germano. E pá, claro que eu não podia deixar passar este título. Claro que a fofoca edifica. E então, pá, gostei. Eu nunca acompanhei muito o podcast dela. Peço desculpa. Gostei bué das participações dela no Nerdcast, quando ela participava. Nunca acompanhei o podcast dela, porquê? Porque era mais um podcast para ouvir, estás a ver? E então deixei passar. Depois desta entrevista, ganhei mais um bocado de vontade para acompanhar. Por isso, não sei, não sei. Depois, nos livros, meu, mais dois livros para a lista, ok? Que acabei de ler esta semana. Começo com o Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. Que foi aquele livro no qual eu fui à apresentação na Livraria Lelo, que depois deu aquela história magnífica de receber boleia de um desconhecido brasileiro. Mas então, recomendo muito. O livro é deste ano, 2023. E pá, recomendo que leiam o Torturado primeiro e depois este. Porquê? A minha crítica no Goodreads foi o seguinte. As duas obras dele, os dois romances dele, o Torturado e o Salvar o Fogo, são tipo Breaking Bad e Better Call Saul, ok? O Torturado é o Breaking Bad, que é aquela obra que abriu este universo, ok? Salvar o Fogo é o Better Call Saul, que para muitos é melhor do que o Breaking Bad. Para outros está só ao nível, para outros é inferior, ok? Eu sou da opinião que Better Call Saul com Breaking Bad só melhora a história, estás a ver? Que é a minha opinião acerca deste Salvar o Fogo. E então, este Salvar o Fogo foca-se mais uma vez numa família pobre do interior da Bahia. Ou seja, está ali mais ou menos no mesmo universo e conta uma história do caralho. Eu ia fazer um resumo, mas é mais fácil ler a contracapa, que assim não me repito. Por isso, vou ler a contracapa. Do autor de Torturado, vencedor dos prémios Leia, Jabuti e Oceanos, traduzido em mais de 20 línguas e com cerca de 500 mil de exemplares vendidos. Depois de ter ficado órfão de mãe, Moisés vive com o pai e a sua irmã Luzia na tapera do Paraguaçu, um povoado cujo domínio das terras pertence à igreja, que ali detém um mosteiro desde o século XVII. Os irmãos partiram todos em busca de uma vida melhor, mas Luzia foi obrigada a ficar para cuidar do seu pai e do menino. Estigmatizada pelos seus supostos poderes sobrenaturais, leva, no entanto, uma vida de profundo sentido religioso, trabalhando como lavadeira do mosteiro e educando Moisés, rigidamente com o objetivo de o inscrever na escola dos padres e conseguir para ele a educação que nenhum deles pôde ter. Porém, a experiência dessa formação marcará o rapaz de tal modo que ele acabará por deixar intempestivamente a casa. Será só vários anos mais tarde, depois de um grave acontecimento, que é o pretexto para a família toda se reunir, que Moisés reencontrará Luzia. Uma Luzia arrependida dos silêncios e magoada pelas mentiras, mas simultaneamente combativa, lutando como nunca contra as injustiças, pela posse da terra dos seus antepassados. Épico e lírico, emocionando o leitor a cada nova página, Salvar o Fogo é um romance que mostra que muitas vezes os fantasmas de uma família não se distinguem dos fantasmas de um país. A ferida aberta pelo multipremiado Itamar Vieira Júnior nesta obra-prima, só o leitor poderá fechar. E tipo, agora eu percebo porque é que na apresentação do livro várias famílias se identificavam com a história do livro, estás a ver? Porque acho que é aquela história que é comum a várias pessoas, principalmente se tiveres pessoas negras na família ou assim, ainda vai ser mais comum porque lá está. Os temas abordados são mais uma vez o racismo, a pobreza de algumas famílias, a exploração de famílias mais pobres por famílias mais ricas, etc. E aqui ainda mistura a religião, que é um tema atual, e depois muitas vezes mal entendidos que separam pessoas para o resto da vida. Por isso, amei este livro. Estás a ver? Amei. E depois, li um da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante, de 2015. E aqui eu posso ler as duas orelhas barra separadores de páginas que tem na capa e contra capa, para apresentar a Angela Davis para quem não a conhece e para falar um bocado deste livro. Então vamos lá. Ícone da luta pelos direitos civis, próxima do grupo dos Panteras Negras, por duas vezes candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. Angela Davis é uma das ativistas mais incómodas deste século e do anterior. Nascida na pobreza em 1944, descendente de escravos, uma bolsa permitiu-lhe ir para Nova York e formar-se em filosofia. No verão de 1970, acusada de conspiração na fuga de três prisioneiros em São Francisco, ingressou na lista dos mais procurados pelo FBI. Capturada, diabolizada pelas autoridades, mulher, negra e marxista, foi absolvida após um julgamento mediático e um forte movimento popular pela sua libertação. O combate à discriminação racial e às assimetrias sociais, a militância pelos direitos das mulheres e a saga pelo desmantelamento das prisões transparecem na sua vasta obra, na qual se destacam Woman, Race and Class, de 1981, e Are Prisons Obsolete, de 2003, que denuncia formas de encarceramento humano e nos ensina a olhar para os calabouços do mundo. Nesta ampla seleção de ensaios, entrevistas e discursos recentes, a célebre ativista e académica Angela Davis lançou uma nova luz sobre as lutas contra a violência de Estado e a opressão em vários pontos do mundo, da Palestina à África do Sul, desmontando as estruturas do sistema capitalista, patriarcado, supremacia branca, políticas imperiais, que apenas sobrevivem perpetuando conflitos. Reflexão sobre os combates históricos do movimento negro dos Estados Unidos, o lugar central do feminismo na desconstrução das relações de poder e a abolição do sistema prisional industrial, A Liberdade é uma Luta Constante, 2015, obriga-nos a olhar para lá do nosso quintal, para os reservatórios de esperança e otimismo que encontramos nas coletividades resistentes. Quando dar tréguas à injustiça é multiplicar formas de submissão, Angela Davis desafia-nos a dar o exemplo, fazendo a nossa parte por um movimento global de libertação humana. E aqui, na contracapa, tenho uma das frases mais marcantes, que é: é fundamental resistir à representação da história como obra de indivíduos heroicos, para que as pessoas reconheçam a sua capacidade de agir como parte de uma crescente comunidade de resistentes. Porque isso é uma cena que ela critica, que é, segundo ela, e que eu concordo, cada vez mais as cenas históricas são atribuídas a uma única pessoa, para mostrar, olhem, este indivíduo foi o herói desta luta, estás a ver? Quando, na realidade, todas as grandes conquistas só aconteceram quando a comunidade se uniu, estás a ver? Ela dá o exemplo do Nelson Mandela. Se ele foi um herói, de caralho, mas se a comunidade não estivesse ao lado dele e não o apoiasse, ele nunca conseguiria alcançar aquilo que conseguiu, estás a ver? Então recomendo, é tal cena, é mais uma vez a meritocracia a funcionar, a dizer, olhem, ele conseguiu, por isso também consegues, quando na realidade, para alguém conseguir algo, teve muito bastidor que não é mostrado, ok? E outra cena que eu queria destacar era o programa dos 10 pontos do Partido dos Panteras Negras, que foi escrito em 1966, ok? E então, isto era o que os Panteras Negras queriam em 1966. E depois nós vamos ver se chegámos lá ou não. 66, ok? Foquem, 66. O que queremos? 1. Nós queremos liberdade, queremos poder para determinar o destino da nossa comunidade negra. 2. Queremos desemprego zero para o nosso povo. 3. Queremos o fim da ladroagem dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. 4. Queremos casas decentes para abrigar seres humanos. 5. Queremos educação para o nosso povo. Uma educação que a exponha à verdadeira natureza da decadência da sociedade americana. Queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e o nosso papel na sociedade atual. 6. Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. 7. Queremos um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras. 8. Queremos liberdade para todos os negros que estejam nas prisões e cadeias federais, estaduais, distritais ou municipais. 9. Queremos que todas as pessoas negras levadas a julgamento sejam julgadas por seus pares ou por pessoas das suas comunidades negras, tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos da América. 10. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Pá, alguns talvez chamarão isto de comunismo, outros talvez chamem de dignidade, não sei. Se ali se retirarem o pessoas negras e puserem só pessoas, acho que é o que qualquer pessoa quer. Mas como era em 1966 e como era um grupo de negros a exigir, se calhar já podia ser considerado o fim do mundo. Por isso, já. Isto também é um dos tópicos abordados. Por isso, quem gostar de ativismo, talvez, e de pessoas ativistas que acreditem nas suas lutas e não aquele ativismo arco-íris que estamos habituados a ver hoje em dia, recomendo. A liberdade é uma luta constante, Angela Davis, e fiquei com mais vontade de ler mais cenas sobre elas. Por isso, já. Depois da música, e pá, como já tiveram aí 20 músicas a tocar, eu só vou recomendar um álbum, que foi lançado ontem, dia 10 de agosto de 2023, e é o quarto álbum de estúdio da Clarice Falcão. O álbum chama-se Truque. Supostamente, e agora vou confirmar, exatamente, aqui no YouTube dela já tem os videoclipes para todas as músicas, ok? Porque ela diz que é um álbum visual, por isso também acho que pode ser interessante ver os videoclipes. E pá, ela está bué satisfeita com o trabalho, diz que é o melhor álbum da carreira dela, ainda não sei, porque ainda é bué recente, mas recomendo muito. E vai estar aí a tocar, acho que vai estar aí a tocar a Eu Destruo. Eu ia pôr Ar da Sua Graça, que é a minha preferida, mas vai ser a Eu Destruo, que é uma das novas que saiu. Me diz quem você quer que eu destrua. 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 Me diz quem você quer. Para, para. Para, para. E pá. É isto. Episódio longo. Pode ficar longo este episódio. Está aqui com quase 1h50 de bruto. Por isso não sei quanto é que terá de tempo final. O que posso dizer é... Agora, hoje, ainda há concerto dos First Blood After Coma, com o Noiser, nos Banhos Velhos. Amanhã, ainda há um concerto no Castelo de Lanhoso. E depois, embarcamos para... Paredes de Coura. Ok? E aí gravaremos o já tradicional Coura Real. Ok? E pá... Só posso dizer que estou bué feliz com tudo, ok? Estas férias estão a superar as expectativas. E agora ainda se segue Paredes de Coura, que acho que não me vai desiludir. Acho, espero que não. E pá, é bué da fixe estar vivo, ok? É bué da fixe, por isso, yeah, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo... Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.